A gente conversa agora ao vivo aqui no primeiro item com o consultor legislativo Gilberto Guerzoni. Guerzoni, boa tarde. O Senado já pode votar amanhã, em primeiro turno, a PEC da reforma da Previdência. Na CCJ pela manhã e no plenário à tarde. E na quarta tem também a votação do relatório com a indicação de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. A gente tem mais uma semana intensa por aqui, né, Guerzoni?
Ah, não, sem dúvida, né? A gente já começa com a Previdência. O grande tema do semestre, né, indiscutivelmente, em termos da dimensão da reforma, tem tudo para encerrar a votação em primeiro turno nessa semana. Ou seja, a gente deve ter aí um dia de terça-feira bem intenso, né? A programação inicial é que a matéria, você comentou, seja votada na CCJ, as emendas de plenário, né, pela manhã, que a matéria já foi aprovada pela CCJ, foi para o plenário, passou 5 dias, recebeu quase 80 emendas. O senador Tasso Gereissati apresentou o seu relatório, houve um pedido de vista e volta agora amanhã para a votação do relatório do senador, né, que rejeita todas as emendas, salvo uma, né, ele aprova uma das emendas e faz um pequeno ajuste numa emenda anterior que tinha sido apresentada em plenário. E com a discussão na CCJ, né, encerrada a discussão na CCJ, a previsão é que a matéria vá diretamente para o plenário ainda na terça-feira, né. Deve ter uma longa discussão em torno do tema, né, e seguindo-se o cronograma for seguido, nós teremos aí já no, na própria terça-feira a votação da matéria em primeiro turno, né? É possível que isso se estenda aí até talvez a quarta-feira, tendo em vista a complexidade da matéria e a discussão deve ser bastante longa. E a gente tem aí na quarta a votação, provavelmente em plenário também, do novo procurador-geral, né? Procurador Antônio Aras, indicado pelo presidente da República, deve ser sabatinado na quarta-feira pela manhã, também na Comissão de Constituição e Justiça, né? A comissão terá uma semana cheia também, né? Com essa sessão extraordinária na terça, e a sabatina na quarta, e depois também caminha diretamente ao plenário o nome do procurador. É uma matéria que tem uma certa urgência, né? O mandato da procuradora Raquel Dodge já se encerrou, né? Há um procurador interino na procuradoria, então há aí todo o interesse de que essa matéria seja votada o quanto antes para que a gente possa ter um procurador titular, né, chefiando o Ministério Público. E pode entrar na pauta, né, como estava sendo comentado na matéria anterior, uma das propostas do Pacto Federativo, né, que é um grande acordo feito no Senado com os governadores, né, o Senado cumprindo o seu papel aí de Casa da Federação, para rediscutir aí a distribuição de recursos entre a União e os Estados. Né. No caso particular, é uma PEC que revoga parcialmente, né, a Lei Candir, permitindo a cobrança de ICMS sobre produtos não industrializados por parte dos estados, né? Redistribuindo um pouco os recursos entre a União e os estados. Então, também promete uma semana aí bastante cheia e avançando também, né? Porque votada no plenário a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência, ela ainda fica aí no período de 3 sessões para discussão, para vir em segundo turno, né, que deve acontecer na semana que vem ou talvez na outra semana, porque a CCJ ainda tem que fazer a redação para o primeiro turno dessa matéria. A gente está vendo aí um semestre bastante intenso de trabalhos no Senado Federal.
Guerzoni, e a reforma da Previdência sendo levada a plenário amanhã, se for aprovado na CCJ e à tarde for ao plenário, tem o texto principal, mas a oposição também questiona alguns pontos e já prometeu discutir bastante no plenário alguns pontos específicos e até discutir emendas, destacar emendas e votar em destaque. Como é que funciona esse tipo de votação no plenário?
Pois é, a proposta já foi aprovada na CCJ, né, na outra semana. Agora a CCJ examina as emendas de plenário e na votação que vai ser feita agora no plenário, em primeiro lugar, deve ser votada a proposta principal e depois as eventuais destaques que foram apresentados à proposta. O destaque é um requerimento para que determinada parte do projeto seja votada de forma separada. Pode ser uma emenda ou um trecho do projeto. De acordo com o regimento, os partidos, conforme o seu tamanho, têm direito a um número de destaques. Então, nós devemos ter a votação do projeto original, para ser projeto principal, né, para ser aprovado, ele precisa de 3/5 dos membros da casa, e depois haverá uma votação para cada uma das matérias destacadas para votação em separado. Como é uma proposta de emenda à Constituição, as matérias destacadas igualmente têm que ter 3/5 dos votos dos senadores para entrar na proposta. Né, a oposição provavelmente vai usar esses destaques para tentar retirar da proposta alguns temas mais polêmicos, nos quais eles acreditam que haverá dificuldade de se atingir os 49 votos. Porque, por exemplo, digamos que a oposição queira retirar um artigo do projeto, ele pede destaque para a votação daquele artigo, e se esse artigo especificamente não tiver os 49 votos, ele fica fora do texto. Uhum. Então, o texto principal é aprovado sem esse artigo. Eles conseguiriam suprimir algum dispositivo que seja mais polêmico. Né? Essa é a expectativa que a oposição tenha de fazer as últimas alterações ainda na proposta nesse primeiro turno. E na CCJ, né, eventualmente, podem pedir o destaque também para alguma emenda que tenha sido apresentada em plenário a proposta. Como a gente comentou, o senador Tasso, que é o relator, ele só colheu uma emenda, ele rejeitou as outras 74 emendas, me parece, e a oposição pode tentar pedir o destaque para algumas dessas emendas para elas entrarem no texto. Né? No caso da comissão, basta ter a maioria simples para que essa emenda seja aprovada. A comissão não discute mais o projeto original agora, ela só discute as emendas.
Guerzoni, você falou também, a gente comentou aqui, que na quarta-feira tem a votação do relatório com a indicação para o novo Procurador-Geral da República. O indicado é Augusto Aras. Geralmente o Senado tem chancelado esse tipo de indicação, mas isso não quer dizer que durante o relatório, a votação, a discussão, haja debate, então os senadores queiram perguntar sobre vários assuntos, né, de importância para a sociedade brasileira, temas polêmicos, enfim. Como é que funciona isso? Só os membros da CCJ eles podem perguntar, suplentes também podem, outros senadores que quiserem participar da reunião, isso é aberto? Como funciona?
A sabatina, todos os senadores, em tese, podem fazer as perguntas. Né? Primeiro vão perguntar os membros da comissão, depois os suplentes e depois outros senadores que ainda queiram sabatinar o procurador-geral na CCJ. Né? Ele é introduzido, faz uma pequena exposição e depois os senadores começam a fazer a sabatina. Né? Há uma expectativa aí de uma reunião relativamente tranquila, né? A tendência tem sido, como você comentou, de aprovação do nome do procurador, mas a votação, inclusive, é secreta, e isso é sempre uma dúvida. Né? Até a aprovação pelo Senado do Procurador-Geral é algo recente, né? Vem da Constituição de 88, e até o momento de 88 até hoje, né, um prazo ainda relativamente curto, são 30 anos, o Senado nunca rejeitou o nome do procurador até o momento. né? E há um clima aí favorável à indicação do procurador Aras para o cargo. Mas as sabatinas, às vezes, são bastante intensas. Vamos ver a expectativa que fica. A CCJ vota depois, em votação secreta também, aprova ou não o nome, e independentemente do resultado da CCJ, ela vai ao plenário para que o plenário confirme ou não o nome, né? E só aí o presidente da República faz a nomeação.
Tá certo, Gilberto Guerzoni, obrigado por mais uma vez participar aqui do Primeiro Item, falando sobre a agenda do Senado aí durante a semana. Bom trabalho para você, muito obrigado.
Tá, obrigado.